dia, novamente, junto de Igor Veiga, e esta é a Rádio Center Arts. E antes de começar as notícias, quero dar uma dica aí a todo o pessoal que às vezes não tem muito tempo para ouvir a rádio. É abaixar o podcast ali na homepage. Tem a cada link lá, cada novo programa tem play, aí leave a comment e tem uma parte ali que é download. Clica lá, faz o download do podcast, aí você põe no MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, põe em qualquer lugar e ouve. Uma dica é ouvir no trânsito, às vezes tá mó estressado, mó saco, você tá lá no trânsito, ouve nós, aí você fica alegre e tal. E vamos começar com as notícias. Começando como 4 de março é o trade deadline, vamos começar falando de uma lista com 25 jogadores para ser trocado. Pronger do Anaheim pode ser trocado aí para mim. Se fosse mesmo, acho que quem tem cacife para trocar ele, para ter ele mesmo, seria o New Jersey. Pode falar agora, Igor.
Vamos lá. O lista é o Ilya Kovalchuk. A gente fala que as salas dos interessados, dos times interessados, não necessariamente será onde o jogador vai parar, né? Ele pode estar em interesse do Oilers e ir para Nova Jersey. Mas é mais um aí dessa lista para essa data limite.
E só deixar um negócio rapidinho do Kovac, é que ele é capitão e acho que o salário dele também, 6 milhões, seria um pouco difícil de trocar, né? Deixa eu passar para o próximo. Pode falar.
E até falando que o general manager da Atlanta, o Don Weddle, ele já deixou bastante vezes aí claro que não tem muito interesse em trocá-lo, não.
Bom, deixa eu entrar. Do Florida Panthers. Muitos times interessados nele. Eu acho que mais uma vez pode se destacar seria o New Jersey e o Philadelphia, né, que eu acho que, e o Boston também, que acho que são os times que tem mais cifra para pegar um jogador como ele. Ele tem 5 anos, o salário é alto, acho que dá para pagar 4,8 milhões. Eu vou ver, eu acho meio difícil de acontecer a troca porque ele é o coração do time lá em Florida. Já disseram que o Florida quer chegar nos playoffs e se tirar ele, acho que pode dizer adeus aos playoffs.
Dizem que também o Florida só trocaria o Bumister se ele conseguisse um bom atacante, um cara mais jovem, um atacante de ponta aí. Aí pode haver boas chances do Bumister sair. Bom, o próximo é o Bambambam aí que vai e não vai, que é o Vicente Lecavalier, central do Tampa Bay. Salário quase 7 milhões de dólares. Interesse do Montreal e do Oilers por enquanto. Mas também é um caso que a diretoria do time não se coloca muito a favor dessa troca, não.
E tem por que trocar ele, porque é um salário muito longo, acho que é 11 anos, né? Questão trocar ele. Passando próximo, Thomas Carbele, defensor do Toronto. Uns 4,25 milhões, 30 anos. Acho que pode se destacar aqui. Eu tô vendo New Jersey, New York Rangers, Montreal e Philadelphia. Acho que esses dos times que estão mais interessados são os principais. New York, eu acho que seria um problema de quem trocaria, né? Já New Jersey e Philadelphia tem pessoal pra trocar. Montreal, atualmente, também tem vários jogadores. Seria uma boa pro Rangers, né? Mas não sei. Acho que se fosse, ia pra New Jersey mesmo.
O próximo dessa lista é o Pavel Kubina, o defensor do Toronto. Jogador já de 31 anos. Tem interesse aí dos Capitals, do Dallas Stars, do Boston Bruins. Boston Bruins, acho que até que enfim... Não, já tem outro jogador interessado no Boston Bruins tem interesse. Pensei que fosse o primeiro que ele estivesse nessa lista. Também um caso de um jogador que quer sair, dependendo do general manager do Toronto, o Brian Burke. O futuro dele ainda está incerto, realmente. Não se sabe o que vai acontecer. Pode ser que ele saia, pode ser que não.
Próximo jogador a destacar aqui é Matt St. Louis, do Tampa Bay Lightning. Ele é right wing, tem um salário de 5,25 milhões, um salário alto, tem 33 anos. Tem dois times interessados, que seria o Edmonton Oilers. E eu acho que ia para Pittsburgh. Pelo que eu estava vendo nos rumores, o mais quente para ir mesmo seria Pittsburgh. Mas eu não sei, eu acho que ele não vai ser trocado também. Ele é um jogador coração ali, o time do Tampa Bay, que nem o Celia Cavalier, e vai ficar lá. Eu acho que uma troca bem provável de acontecer.
O que do Martin St. Louis fala é que se realmente o Lightning quiser trocar algum jogador e tal, para uma margem no teto salarial, ele é o homem da vez, sabe? entrar e poderem contratar em mais puderem, sei lá. Bom, próximo é o Keith Tkachuk. Como é que fala isso?
Tkachuk,
sei lá. Do St. Louis Blues, ele é atacante, só que tem 6 anos, né? Já é um cara já veterano. Interesse aí dos Bruins, Flyers, Hawks, Penguins, os Hurricanes e os Capitals. Os Blues receberam bastante propostas. Deve ser. Eu acho que esse aí deve sair.
Eu também, porque por enquanto ele está sendo o coração do time, né? Embora ele tenha 36 anos, ele está numa excelente temporada lá no Blues. Ele é o que está salvando a pátria, digamos assim, já que o Paul Rhea lá, porcaria, e o McDonald não estão lá muito bem, acho que estão machucados, né? Então ele é o coração do time. Ele não quer jogar sozinho lá. Lá não tem goleiro, não tem porcaria nenhuma naquele time. Ele quer sair, não tem motivo dele ficar lá. E tomara ele sair mesmo, mas se ele fosse, poderia acrescentar muito, seria o Carolina Hurricanes. Eu acho que Sim. seria um time que ele se encaixaria perfeitamente lá. Nick Anthropov, do Toronto Maple Leafs. Essa troca a gente já vem falando, acho que nos últimos 5 aí, rádios centrais. Times interessados: Columbus Blue Jackets, Phoenix Coyotes, Vancouver Canucks, Minnesota Wild, Pittsburgh e Dallas. Tem um contrato baixo, 2,5 milhões, e uma idade boa também, 28 anos. E eu acho que, na minha opinião, daria um grande reforço ali pro Pittsburgh Penguins, hein? Ali fazer uma dupla com o Crosby, Sikora, Malkin. Seria muito interessante uma troca dele ir pra lá. Eu acho que pro Stars também seria interessante. E é isso, eu acho que pra esses times. Quem sabe ali pra Minnesota pra dar uma força no ataque que não é tão bom. Pode continuar, Igor.
Bom, chegamos aqui ao décimo dessa lista, que é o Bill Guerin, o atacante aqui do Islanders, nosso amigo Lucas, que até o momento não chegou. Deve estar preso no trânsito. 30 anos ele. Já tá quase no quarentão, hein? Vamos ver. Tem interesse aqui dos Bruins, Pens, Oilers e Canucks. Não sei não, acho que o Lucas poderia falar, mas acontece.
Eu acho que ele iria pro Oilers desses aí. Ray Whitney, mas ele já foi trocado, tá? Vamos já falar da troca. Ele foi trocado para o Anaheim Ducks pelo Kunitz, né?
O left winger Chris Kunitz e o central Eric Tangradi.
E eu acho que vai dar boa força lá em Pittsburgh, não sei. O Kunitz, né? A Whitney, dependendo do que acontecer aí com o Pronger, com o Niedermeyer, tá falando dos rumores de troca, pode ser que ele seja o único defensor do cast. Vamos ver o que acontece.
Pode continuar nessa lista. É o Ryan Smith, do Colorado. Atacante. Interesse do Rangers, do Montreal, que precisa do atacante, com certeza, e dos Canucks. Vamos ver aqui o que tem de importante para falar dele. Não tem nada de importante para falar dele.
Se você me deixar só um pouco aqui, eu acho que desses dois, desses que iria ou pro Rangers ou pro Montreal. Montreal, que já tem jogadores aí com problema, de um monte de coisa, tem jogadores a oferecer nessa troca. Mas ele acrescenta muito o time do Rangers, pra deixar o ataque do Rangers ridículo, que tá uma vergonha aquele time. Aquela que tá por enquanto, ver com o outro, aí o que vai acontecer. Agora eu vou passar pro próximo. Já falou, acho que no meu programa, mas vamos falar de novo aqui. Ole Joke, né, do Phoenix Coyotes. Tem um contrato de 5 milhões, tem 30 anos, time interessado Montreal, Minnesota e Columbus. Pode falar.
O Joke nem os Coyotes deixaram claro que eles não pretendem trocá-lo por escolha, isolamento, prospecto. Querem, se for ter a troca mesmo, eles querem pegar um pacote com jogadores jovens, atacantes, que sejam de proveito para os próximos anos do time. Será que vai sair? Eu tô achando que não vai sair essa troca.
Eu também acho que não, mas vou dizer mais uma vez, é que o programa, acho que se algum time se favorece com isso, é o Montreal, que tá com problema com jogadores, muitos querem sair, né? Eu acho que isso iria pro Montreal. Columbus e o Minnesota, assim, não tem jogador pra fazer uma troca. Quem que vai trocar? O Minnesota não tem nada. A não ser que troque o Gabrick por ele, mas não, acho que não vai acontecer. E agora é você que fala.
Já sou eu? Vamos lá, o próximo é o Jason Spezza, o Spezza, central do Ottawa. Quem tem interesse no, nos Capitals, os Capitals, os Oilers também. Bom, jogando assim, dizem que a troca dele ia ter sei lá, não estou sabendo a palavra certa, mas ia fazer uma grande diferença no time do Ottawa. E é, vamos ver. Acontece. O Ottawa é um time interessante nesse recrutamento, porque depois de vários anos como um time que entra no recrutamento só procurando para trazer, eles nesse recrutamento eles já estão falando aí que o Ottawa está entrando para ver.
Sim, é.
O Ottawa está entrando como sellers, como se diz lá nos Estados Unidos. Valores que podem entrar nessa dança aí. E o Spezza é um deles.
E o O'Neill também parece que é um deles. É aquele negócio, Ottawa, desde o janeiro do ano passado, não faz mais nada. Jogadores como Elfers, Spezza, Danny Heatley, Skrubert lá. Muitos jogadores pararam de funcionar. Acabou o time, né? E agora vai ser tudo, como posso dizer, vai ser tudo embaralhado aí pra um monte de time. E vai, Montreal vai ter, quem sabe, uma futura primeira escolha de draft. E aí vai remontar o time de novo.
É, estão falando que ele não vai. Estão falando que o General Manager lá, o. Acho que é o Brian Murray, o bonitão lá de, do Ottawa.
É, Brian Murray.
Ele tá interessado em pegar prospecto. Tá interessado em seguir um pouco do que o Washington viu, né? Nos últimos anos, que é pra um time lá, e com o tempo a garotada vai crescendo e fazendo um timaço.
É.
Timaço perto do que era. Capitals perto do que era hoje é um timaço, né?
É, lógico. Só que fala Milan Hejduk do Colorado. Um jogador Colorado que ia ser trocado. Colorado também, como você disse, é um dos sellers nessa trade deadline. Acho que tem ele, mas o Leopold e o Ryan Smith que a gente falou. É jogador, time interessados nele. Buffalo, Pittsburgh e Flórida. Eu acho que desses times, que ele seria muita força seria no Buffalo, se acontecesse alguma troca. Daria uma boa folha naquele ataque que já tá muito bem ali com o Thomas Vank. E também que seria legal dele ir no Florida Panthers. No Penguins não, porque eu sou Ranger, não quero ver um cara bom indo pro Penguins, né? Mas eu acho que em algum desses dois times.
Isso, o próximo é o Dan Hamuis, defensor do Nashville, jogador novo, 26 pratinho, 2 milhões de dólares. Interessa Flyers, Toronto e Calgary. É, vamos ver, o general manager David Poyle, ele fala que como é um jogador que não afeta muito o salário, tá do time, e que estaria disposto até a deixá-lo sair. É, vamos ver, acho que desses times aí, deixa eu ver, Flyers, Toronto, você quer montar um time novo, e até que um jogador novo, né, para as pretensões, de repente pode entrar na defesa aí, dos Maple Leafs.
E posso continuar aqui?
Vai.
Cole Nylander, né? Fazer uma excelente dupla ali com Jaromir Jagr no Rangers. Era pra ele reassinar, não assinou, foi pro Washington Capitals. Até que é um grande jogador, eu acho. Eu acho que ele se encararia bem no time do Chicago Blackhawks. Não sei porque, eu acho que se entrasse lá, vai dar mais força ainda naquele ataque, né? Vamos ver o que isso acontece, né? Meio difícil. Não sei. Acho que não vai pro Smarok dessa. Pode continuar.
Vamos lá. Próximo é o central do Pittsburgh, John Stahl, que ele tem interesse de Lightning e Florida Panthers. Vamos ver aqui o que é importante do cara. Acho que existem dois times, né? Tá aí. Se Florida, de repente, se o Tampa, de repente, quiser, ele pode entrar num acordo aí com o Pittsburgh, né? Pegar o John Stahl, mandar o Sapiola e Cavalieri e trazer uma cambada aí junto, né? É. John Stahl sabe que a coisa do John Stahl é que ele tem salário baratinho. Ele é muito novo, 20 anos, salário baratinho, 2,2 milhões.
É.
Vamos ver o que acontece. Mas dizem que ele deve sair.
E aqui eu acho que Roaming e Left Wing, até que razoável. Scott do Philadelphia Flyers, interesse seria Atlanta. E o Florida de novo. O Florida comparecendo aí pra comprar jogadores. E daí eu acho mais chance dele ir pro Florida. Atlanta não tem o porquê pegar um cara desse. Não, acho que não tem nem quem tocar pra ter um cara médio assim que nem ele. Eu acho que ele iria mesmo pro Flórida e daria uma força no ataque. Isso aconteceu uma troca, né? Seria uma boa, eu acho, pro Flórida.
Bom, o próximo que a gente até chegou a citar, não sei se chega a citar, que é o Philip Cuba, defensor do Ottawa, jogador de 32 anos. Ele, esse ano, está tendo uma das melhores temporadas dele na NHL. E dizem que ele está perto de até alcançar o maior número de pontos na carreira. Quem tem interesse? Capitals, Bruins, Stars... Desculpa, Capitals? Não, Blue Jackets. Acho que teve uma hora que eu falei um time aí que eu falei Jackets. Errei. Entendi Capitals. Acho que era o John Spezza. O interesse dele é o Oilers e Blue Jackets. Então, corrigindo aqui. Ah, e Montreal, Oilers. Montreal já pegou um defensor, que a gente vai falar daqui a pouco, se é que vai falar, só para citar as que já foram feitas. E eu acho que não interessa. Já tem dois defensores aí, Schneider e o outro lá que chegou do Star. De repente cai um jogador desses. Boston, talvez. Blue Jackets, pode ser.
Vamos lá. Só para coisar, o programa chegando a 15 minutos. E vamos aqui, só esse filme de jogador. Me perdi. Nicholas Hevely, Atlanta, times interessados, Montreal, Boston, Vancouver e Rangers. Eu gostaria que fosse pro Rangers, mas não tem jogador. Acho que seria bom ele ir pra Vancouver, daria uma grande força na defesa. E eu acho que, quem sabe, em Boston também, que tá muito interessado em pegar algum defensor. Mas é capaz dele nem ser trocado, pelo jeito tá indo. Mas vamos ver, pode continuar.
O Doug Waite, central do Islanders, jogador de 38 anos, baratinho, 1 milhão e 75. Interesse do Blue Jackets, Sabres e Coyotes. Ele prefere ficar em Nova York. Vamos lá, passa pro outro.
Eu vou passar pro Chris New, lá, Red Wing do Ottawa. Times interessados, Calgary Flames, Pittsburgh e Vancouver. Eu ficaria bem ele lá no Pittsburgh, dá uma força agora na defesa, já que saiu o Whitney, quem sabe ele não pode dar uma ajuda, mas não sei quem trocaria, e seria bom também ir lá pro Calgary, quem sabe fazer uma dupla ali com o Panuff e daria uma força, claro, também baixa 1 milhão e tem 20 anos, seria uma boa aquisição.
E o último fechando a lista é o Rotislavka, defensor do Blue Jackets, que de 28 anos, barato, 1,6 milhões interesse, Sabres, Flames, Avalanche e Sens. Bom, os Blue Jackets, eles se interessam em vendê-lo? Seria eles conseguirem um central top de linha e um jogador bom ali que joga na defesa, sabe jogar um defensor mais ofensivo, e aí sim o Kessler poderia sair. Talvez aí caia no Sabres ou no Ottawa. Vamos esperar pra ver.
E só queria dizer algumas trocas agora que aconteceu na semana. Dion McAmond do Senators foi pro New York Islanders e mais uma primeira escolha no draft pelo Mike Comrie e Chris Campoli. Minha opinião, não foi lá uma boa troca pros Islanders. Eu acho que deveria ter ficado com dois caras, vem alguns jogadores novos, pode dar uma força. O outro você fala aí que é do Montreal.
Ah, sim. Tem do Montreal do Schneider ou do Yannick?
Do Yannick lá.
Depois sim. Então, o Montreal veio o Steve Bejan. Não, desculpa. O Montreal mandou o Steve Bejan, que é o atacante, lá para os Stars. E em troca dos Stars, o Montreal, o defensor Doug Yannick. Pelos números, ele não me pareceu ser um. Pelos números, não pareceu ser um grande defensor. Ele pode ser na parte defensiva, ele pode até ser, mas na parte ofensiva ele fica um pouco a dever. Mas também, jogador mediano, que foi pro. Foi um ataque de mediano para medianos, clássica. Se o Bejan chega a Montreal, chega a Dallas, quem sabe ele. Acho que tá esperando, escrevi até isso no blog dos Canadiens, esperando fazer a mesma coisa, ter o mesmo sucesso que o Mike Ribeiro, quando ele saiu do Montreal, no jogador coadjuvante no time, linha 3 e tal, se transformou nos principais jogadores do Dallas. Vamos ver se de repente o Bejan também consegue outros áreas aí. Eu espero, eu não tô nem aí se acontece isso com o Bejan, eu prefiro que aconteça com o Yannick Montreal. Mas mais informações na rádio Habitan.
E agora eu vou.
E tem a última também, do Whitney, né?
A gente já falou. Já falamos já. E então, só queria falar, continuando das trocas, uma coisa que teve. O Mark Bell do Toronto. Ele teve vários problemas aí de suspensão. Foi trocado pro Rangers. Eu só não lembro agora de por que ele foi trocado. Acho que no blog lá do Rangers Brasil, meu blog tem. vou falar amanhã também no, na rádio. E o cara, o Tortorella, eu acho que é, se pronuncia o nome do cara assim, head coach do Tampa Bay Lightning, que ganhou uma Stanley Cup, acho que em 2005, 2006, volta agora à NHL, depois de ser mandado embora ano passado pelo Tampa Bay no playoffs. E vamos ver, eu acho que mudar um pouco esse ataque do time, o time do Rangers vai ser um pouco mais agressivo, mais na Rádio Rangers. E quer adicionar mais alguma coisa?
Bom, eu ia agora falar do Brodeur.
Pode falar, pode falar.
Então, Brodeur, depois de ter ficado... ficou de fora 50 jogos por causa de uma contusão. Ele voltou contra o... Foi contra o Colorado a partida, né?
É, foi. Acho
na,
que foi.
Na quinta-feira à noite. Foi o nono... E conseguiu nada mais, nada menos que o 90º shutout em sua carreira. Vitória dos Devils por 4-0. Jogador de 36 anos, o Brodeur, entrou, voltou da melhor forma possível, né? Acho que não tem nem o que discutir. Né, Juan?
É, foi... Jogou bem. Ainda não vi muito bem os números, mas... Ah, não sei.
É, eu também não cheguei a ver, mas tem alguns números aqui, ó. Foi o 11º... Não, foi o 3º shutout em 11 jogos nessa temporada. 3 em 11. Não é coincidência, né, ele conseguir shutout.
Ele é um dos melhores de todos os tempos. Na minha opinião, o segundo melhor de todos os tempos.
E alcançou a 50ª... Não, desculpa. A vitória de número 545, para ficar mais fácil e não receber bronca aqui dos leitores. Leitores não, ouvintes, né? Acho que é isso.
É, eu só queria...
Fora algumas outras notícias pequenas, vou até deixar você para fechar as notícias. Notícias pequenas, porque o Michael Ryder lá do Bruins sofreu uma contusão, vai perto do olho, ele ficou um pouco assustado, ele vai usar uma proteção facial aí, talvez pelo resto da carreira. É.
E só dois rumores de troca que eu esqueci de falar. É o rumor do Backstrom, goleiro do Minnesota Wild, pode ser trocado pra algum time. Ele disse que quer sair. Pro ano que vem, pelo menos, ele disse que já não volta, porque ele vai ser free agent. E do Larac, né, que a gente esqueceu de falar, que também pode ser que saia.
Ah, sim. É, porque assim, eu evito falar um pouco do Montreal pra não ficar uma coisa muito barrista. Mas estão falando aí que o Larac também quer sair do Montreal. Larac não é nem questão de ser Montreal, é questão também de ser um jogador mito. É um mito na NHL, jogador que já sabe bater, clássico, assim, né? Aí ele tá falando que não tá sendo muito aproveitado no time, e ele gostaria mesmo de ir pro outro time. É, agora é esperar, faltam 5 dias aí, a contagem regressiva. Muitas coisas podem acontecer, muitas surpresas, jogadores aí, times que não estavam nessa lista aparecem. E eu acho que o nosso tempo estourou, né?
É, já estourou, vamos fechar aqui. Logo após a vinheta, estatísticas da NHL. Começando agora com as estatísticas da NHL, vamos falar que tá quente, quem não tá quente nessa semana. Pode começar a falar, Igor, quem que tá. Que destaque que você quer dar aí pra quem tá quente?
Bom, começando pelos atacantes, né? Como sempre.
Sim.
Atacantes aqui. Eu já destaco aqui o Michael Ryder, que por acaso foi o que a gente falou aí antes, que é o cara que vai ter que dar a posição na cara. A máscara de. Ele podia usar uma máscara de goleiro, né? Que tal? Podia ser uma inovação.
É, já. É, o time economizava um pouco também.
É. 5 pontos nas últimas 2 partidas. Foram 3 gols, 2 assistências. Michael Ryder, do Boston, o ponta direita. Ah, e esse aqui eu não poderia deixar de falar. O meu ídolo, como eu já disse, Jaromir Ginla, do Calgary Flames. 5 pontos nas últimas 2 partidas. 3 gols e 2 assistências. E um plus minus de mais 5.
E parece que tem fera aqui nesse hot. É Mike Richards, do Philadelphia. Ele que, nesse ano, um destaque... Ele tá jogando muito bem no penalty killing. Ele tá fazendo muito gol shorthander, que é quando o time tá com penalty, um jogador a menos... E o time que tá com o jogador a menos vai lá e marca gol. Ele é um dos melhores, eu acho que, da NHL hoje, marcando gol shorthander. Nos últimos 4 jogos, 3 gols, 6 assistências, total de 9 pontos. Outro que eu quero destacar aqui, que tá o Ilya Kovalchuk. Oh, hello, Ilya Kovalchuk, né?
Não, esse ele merece, faz de novo.
Oh, yeah, hello. É, não, peraí, gaguejei. Hello, Ilya Kovalchuk, né? Nos últimos 6 jogos...
Ele merece.
Nos últimos 6 jogos, 8 gols, 4 assistências, 12 pontos, 4 plus minus. O cara é o time do Atlanta inteiro, né? Pra que precisa dos outros caras jogando? Só
é
ele
melhor,
já.
É melhor ver o time inteiro e na data limite deixar só ele.
É, que nem antes chamavam Washington Ovechkin e o Atlanta Kovacek, pronto.
Atlanta Kovacekas.
É. Vamos pra quem não tá quente, quem tá frio.
E geladinhos. Geladinhos do ataque.
Você como
Bom,
pode começar?
Vamos ver aqui o mais ridículo. Ah, o mais ridículo não tem como não falar. Philip Peltonen, atacante do Flórida, que nas últimas 8 partidas não marcou um pontinho. E ainda tem um plus minus de menos 4.
Cara, uma merda mesmo. Puta que pariu. E acho que, sei lá. Pode continuar.
Pode. Ah, aí tem o Robert Nilsson, né, também, do Edmonton Oilers. Outro atacante. É óbvio, outro atacante, não precisava nem falar isso. Nenhum ponto nas últimas 7 partidas. E plus minus de menos 2.
Não!
Robert Nilsson, você está atrapalhando o time, Robert Nilsson.
E deixa eu destacar aqui agora dois jogadores, até surpresa, na minha opinião. Colby Armstrong. Ele jogava no Penguins, aí foi pra Atlanta na troca com o Rossa. Últimos 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhum ponto e plus minus de menos 2. Apenas 7 shots no gol. E o Michael Samuelson do Detroit, até que ele é um cara regular, vai, não é um cara tão ruim. Mas nos últimos 5 jogos, nada, não faz porcaria nenhuma. E vamos passar agora pros defensores. E agora é com você quem tá quente, pode falar à vontade.
Ah, tá. Ah, mas vai, aí fica. Mas fala dos defensores e eu falo dos goleiros.
Ah, beleza. Mas é que fala 2-2, né?
É.
Bom, vou falar 2 aqui então. Mike Green. Oh, hello, Mike Green de novo, né?
O cara não. Ele está quente.
Tá pegando fogo, velho. Nos últimos 13 jogos, 10 gols, 10 assistências, 20 pontos. E 6 plus minus. Eu não entendo muito de NBA, mas isso seria um double-double, ou sei lá o que, que seria.
É. Por aí. Double-double da sequência aí.
É. E o Tobias, grande Tobias, Enstrom, do Atlanta, nos últimos 2 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 pontos, 1 plus minus de mais ou menos 3. Pode falar agora
eu
dos
boto,
dois.
Eu boto aí o... Não foi combinado isso, hein? Eu boto o Andrei Markov do Montreal, que, como sempre, é o artilheiro do Montreal, é o defensor. É igual você ver jogo da seleção brasileira e o artilheiro é o João Baiano, sei lá, né?
Cafu.
Nossa.
Na época.
Olha o Andrei Markov. Ele merece. Acho que se o Paulo Andrés narrasse o jogo do Montreal, ele já ia ficar saco cheio e falar: Oh, Markov!
Oh, Markov!
O Markov, nas últimas 4 partidas, tem 6 pontos. É, 1 gol e 5 assistências. Tem também o tal do. Mas aí vou ficar falando de Montreal direto. Tem também o Dan. O cara do Nashville aí, que tem um sobrenome estranho. Que ninguém vai saber porque ninguém torce pro Nashville mesmo. E vamos para os frios.
E nos frios, adivinha quem tá nos frios? Tenta adivinhar quem tá nos
frios.
De novo.
Jogador do Ranger.
Pela terceira vez seguida, o cara batendo recordes. Nos últimos 28 jogos, nada, nada, nada e nada pro cara. Não, nada não. Menos.
Já sei, cara, quando ele fizer um ponto.
Vai sair no noticiário.
Você bota a musiquinha. Vamos fazer um programa especial só pra ele na Red Ranger.
Mas ó, é mentira. Ele não tá tudo zerado. Ele tem um plus minus de menos 13.
Isso.
Então não tá tudo zerado. E acho que quem que eu posso destacar aqui. Ah, só esse mesmo que tá uma merda. Não tá fazendo nada no time. Bem que na defesa ele joga bem.
A defesa tá ridícula. Tá?
Tudo tá ridículo, a merda lá.
Tony Lee, do Buffalo. De novo, um jogador do Buffalo e dos Rangers. Eles não querem sair da lista dos geladinhos na defesa. Nenhum ponto nos últimos 13 jogos. Caraca, mas é engraçado que o Girardi. Ele deu 37 chutes a gol, ele tá tentando, cara.
Por isso que eu tô falando, esse ataque do Rangers não sabe finalizar porcaria nenhuma. O cara... Ontem que você disse 42 shots no gol, só que o cara dá chute lá da. O Lundqvist que dá chute aí não dá. O goleiro dá
vale.
Chute.
É... Aí tem outros jogadores gelados na defesa, tem o Randy Jones do Philadelphia, o Mike Commodore do Columbus Blue Jackets. E tem o do Dallas, o Matt Niskanen. Aí já vou direto pros goleiros.
Pode ir.
Goleiros que estão fervendo. nessa semana. Ele está de volta à lista. Tim Thomas do Boston. Duas vitórias nos últimos dois jogos. E agarrando bem, hein? Agarrando bem. E um shootout.
Média de meio gol pro jogo.
E olha só, cara. Um milagre. Lista de quentes aparecendo o jogador de St. Louis Blues.
É.
O Chris Mason.
Chris Mason,
duas vitórias nos últimos dois jogos. Agarrando quase tudo o que passa pela frente. E aí, segura aí.
Thomas Volkun, do Flórida. Últimos três jogos, duas vitórias, uma derrota. Dois shootouts. Dois shootouts. E um
dois gol... shootouts, isso é pra se destacar, hein?
É.
Acho que ele é o goleiro da semana.
Merece um... Oh, hello, Thomas Volkun!
É, valeu.
E um goal against average de um, que é a média de gols por jogo. Depois, um que é rumor de troca, Nicholas Backstrom, do Minnesota. Nos últimos dois jogos, uma vitória, uma derrota no overtime e uma média de gols de 1,44. Pode... Agora você fala de quem que tá mal aí.
Sim, agora é o Matthew Garon, do Pittsburgh, que não está muito bem, Matthew Garon. Você precisa mais concentração. Ah, mas peraí, nos últimos dois jogos uma derrotazinha. Só que ele tomou muito gol.
É.
Só que ele tomou 3,49.
É, realmente.
Torcedores do Boston aqui, o tal do bonitão do Manny Fernandes aqui. Que não tá agarrando nada nas últimas três partidas. E aí esse aqui também, um recado para os torcedores do Chicago. O nosso dissidente, o Cristobal Ruiz, ex-Montreal, que também não está indo bem.
E acho que. Olha quem tá de novo aí. Peter Budaj, lá, Colorado.
Budão,
o grande Budão. É. Tem torcedor aí do Colorado ouvindo, depois vão mandar e-mails pra xingando nós.
Tem. É... Mas o goleiro dele é bundão, não posso fazer nada.
Nos últimos dois jogos, duas derrotas, em média de gols 3,58.
E oi?
Chris Osgood, ou Ozzy, como chamam carinhosamente, eu nunca chamei um cara de Ozzy. É. Nos últimos dois jogos, uma derrota no overtime e nenhum shootout. Média de 3,88 gols. Acho que ele deve ter jogado contra o San José lá. Ah, não jogou. Ah, não sei.
Sei lá. Mas também não tomou. Mas Montreal ganhou do. Detroit ganhou.
Foi o único que acertei no bolão, eu acho. Não sei.
Não sei.
Vamos passar agora para as estatísticas. Colocação. Pode começar aí.
Para classificação. Vamos lá. Na Conferência Leste, a gente já vai sair do lance de falar de divisão, porque não precisa mais nessa altura do campeonato, né? A coisa agora é saber, porque cada time está com uma média de 60 jogos, 62, 20 jogos faltando e um abraço. Quem não for agora, só no ano que vem. Boston Bruins na Conferência Leste. Boston Bruins em primeiro, 92 pontos. Capitals com 83. Devils com 81. Esses são os três que... Vamos ficar ponta, talvez Washington Capitals e New Jersey Devils troquem de posição, pode ser que isso aconteça, mas o Bruins provavelmente não vai sair da primeira. E aí vem o Bololê, do quarto, cara, o Bololê do quarto até o décimo. Né? Quarto, Flyers 75, Canadiens em quinto com 71, Panthers em sexto com 70, empatado com Rangers também com 70 pontos em sétimo, e Sabres em oitavo com 69. Só que aí, em nono, Hurricanes tem a 9, e em décimo, Penguins. Só 3 pontos atrás, 66.
Tá uma briga muito boa aí. E lembrando que estamos chegando no último mês da temporada regular, né? Se eu não me engano.
É.
Cada semana de abril ali. Vamos ver. Bem interessante. Eu acho que times que não podem se destacar, se descartar, Carolina Hurricanes e Pittsburgh Penguins. Também dali pra baixo, não empresta nenhum ali. Eu respeito aos torcedores, lógico. Né? Que tal o Florida Panthers em sexto, né? Quase alcançando aí, quem sabe, o Montreal.
Sim, é. Olha o Panthers aí chegando.
E Rangers tá quase saindo, né? Tem que acordar.
Isso,
tá.
Vai descendo. Rangers aos pouquinhos, fazendo a alegria do povão. E aí o que acontece? O que o torcedor do Toronto, do Ottawa, do Tampa Bay, do Atlanta e do New York Islanders falam, estão conversando, aí eles... Termina o jogo e fala, nos vemos no draft.
É, verdade, porque acabou. Mas o Islanders vai ganhar a primeira escolha do draft. Também se não ganhar, eu vou meter um riso legal, assim, né?
É, azar do cara que for pra lá.
É. Coitado do Tavares.
Todo mundo começou a jogar mal na NHL agora, não é por acaso, não, tá? Vamos ao Oeste?
Vamos. É, começando com o San Jose Sharks. E cuidado, Sharks, que Detroit vem aí. Detroit em segundo, com 88 pontos. Depois, Calgary Flames com 78. Esses são os líderes de divisão. E o Calgary tem que tomar um cuidado. Ah, não sei se tem que tomar cuidado, mas tá com 78. Chicago em quarto, com 76. Vancouver Canucks com 68. Columbus Blue Jackets com 68 também. Minnesota Wild, sei lá o nome, com 65. Dallas Stars com 65. E acho que a briga aí vai até Colorado Avalanche, que é o último da divisão. É o último da conferência, desculpa.
Pode ser,
eu acho que é.
Que se o Avalanche ganhar, por exemplo, 10 dos próximos 20 pontos, ele vai pra 67. Não, eu acho que o Avalanche e Phoenix, eu não sei se entra ou não.
Ah, não sei.
Será?
Quem sabe ali, viu?
Porque senão o Dallas Stars, o Oilers, por exemplo, o Ducks, esses times, eles teriam que perder 18 ou 16 dos pontos dos últimos. Ah não, cara, são 40 pontos, eu tô viajando aqui, cara. São 20 jogos, 40 pontos. Ah, então.
Tá, ainda tem.
Então, meu amigo, torcedor do Avalanche. Não tem torcedor do Avalanche que pediu notícia até?
Tem, depois eu vou falar no final.
Ah.
Um scrap pra mim.
Então, torcedor do Avalanche pode começar a fazer aí a.
Macumba.
Só que aí o que acontece? É legal a gente também ler essa coisa aqui das sequências do time. O Avalanche tá fazendo força pra não ir. Vem de 3 derrotas.
É.
Quem vem bem? O Predators, que vem de 3 vitórias. Agora, Stars, 3
Stars
derrotas.
Vem de 3 derrotas também.
Flames, 3 vitórias, mas já tá lá.
No
Leste, no Leste, destaque é pro seu time. O famoso Rangers em Nova York, que vem de 4 derrotas.
Que merda.
Hey. Bom, mas olha só, Maple Leafs não sei não, hein. Maple Leafs tá com 60 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas. E o timinho lá, não, desculpa, o time lá de Toronto.
Só que vamos ser sinceros, últimas 3 vitórias, só que 2 foi contra o Rangers, então não conta.
Ah, então tá, então valeu. São 2 vitórias consecutivas. É isso, né?
É, eu acho que poderia destacar. Só quero falar, tinha o tópico que eu falei. Será que ainda tem chance pro Stars ganhar? Chegar ao playoff? Todo mundo falou que não. Aí eu dou um chega pro pessoal que falou que não. Também uma vez ou outra tem que acertar. E o Stars tá em 8º. Ducks, que tinha tudo pra ficar pelo menos em 5º na conferência. Quem sabe ali passar o Blues e o Canucks. Tá em 10º. O time não vem fazendo muita coisa. Aí já vai fazendo trocas. Quem sabe sai o Pronger, o Niedermayer. E aí tchau Ducks e so long, né? E Nashville Predators vem com 3 vitórias seguidas. Acho que não sei se você destacou. Quem sabe Nashville pega uma 8ª posição pra perder pro São José, né? Eu acho meio difícil. Acho que fica entre Edmonton, Stars, Minnesota e Ducks.
Isso. Próximo mês aí promete.
Vamos fechar agora essa parte com a vinheta. Logo após a vinheta, momento europeu com Igor Veiga. E agora vamos com o Igor para a momento europeu. Pode começar.
Vamos lá?
Vamos lá.
Então, é momento europeu, é momento do hockey pelo mundo, pelos planetas. Vocês podem escolher. Até agora ninguém manda e-mail para dar sugestão, então eu boto qualquer nome.
É isso aí.
Isso aí, o Juan falou, eu posso. Bom, o destaque aqui é pro time do chefe aí, do chefe da. Nosso chefe. É estranho, né? Eu sou chefe no blog, sou empregado na rádio Centerice.
É
estranho essa vida. Eu ganho salário lá e gasto aqui, não sei lá, tô entendendo aqui. Olha o teu time aí, Juan. Teu time tava em primeiro um tempo atrás, né? Você até se lembra disso?
É. Até enchia bastante o saco lá no fórum quando tinha jogo.
É. Aí você falava, ah, tá ganhando, e ninguém entrava na pilha. Moça, isso que eu tô torcendo pro time europeu. Ninguém, tá bom, o que é isso? Olha só, o Linköping, né, que é o time do nosso amigo Juan, ele acabou tendo 5 derrotas consecutivas aí no mês de fevereiro. E ele tava em primeiro, chegou a cair pra 4ª posição.
É.
Só que o time conseguiu se recuperar e agora. Ele está na segunda. Eu vou falar aqui sobre a posição da Elite Seeding, que se eu não me engano são. É, se eu não me engano não. Eu não estou enganado. São 55 partidas e cada time então só falta Falta um jogo. Acontece a rodada amanhã. Final será agora sábado.
Acontece amanhã todas as partidas.
Isso, são jogos decisivos. Falta uma partida para cada time. E os 8 primeiros colocados já estão decididos. Não tem como o nono colocado, que é o Gil Gardens, que tem 71 pontos, chegar ao oitavo.
E os rebaixados também, agora, né? Estão decididos.
É, rebaixado eu vou chegar a falar quando eu falar aqui da Hockey Alvesken, que é a segundona de lá.
Beleza.
Vamos lá, os primeiros colocados então, a Fagerstadt. Cada time tem 54 jogos, faltando um, né? Fagerstadt tem 96 pontos, já é o primeiro colocado, ninguém tira. Linköping, 89. E o Frolunda, 88. E o HV, 71, 87. E esses aí podem ter alguma mudança, dependendo dos resultados, da combinação dos resultados. Na quinta posição, tem o Luleå, com 84. Já está na quinta posição, não tem como sair daí, nem subir, nem descer. Na sexta, o Skellefteå, que tem 80 pontos. O Birnas está em sétimo, com 79. Esses dois aí, dependendo, podem trocar de posição. E o oitavo Tinha, que também não sai da Liga, que tem 76 pontos. Na Liga Sueca, Elitserien, é o confronto de quartas de final, é o primeiro, é o confronto clássico, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra
e acho que
sexto, e melhor de sete partidas.
É, e eu só deixo, seria Färjestad contra Timrå, Linköping contra Brynäs, Frölunda contra as Quedos, lá no seu nome do time, e HV71 contra a Luleå. Só que como a gente disse, lá até o quarto pode mudar dependendo dos resultados amanhã.
É. E a gente às vezes também fala com uma pronúncia meio estranha, mas ninguém aqui sabe falar sueco. O que está nos Estados Unidos chama a Vitkin de Ovetkin, então a gente também pode chamar de Luleå, Skellefteå, porque a gente não sabe falar sueco.
É, que é o Brasil, né? Gente, pô.
É, pô, agora tem que estar obrigado a falar 50 mil línguas? Não, não vou falar não. E se reclamar, é isso mesmo. Eu gosto de falar assim.
É isso aí.
Bom, é isso aí. Agora, como eu me engasguei aqui um pouquinho. Eu falei que ia falar de segundona sueca, por quê? Por quê? Porque a segunda divisão da Suécia são 14 times e ela tem o seguinte regulamento. Deixa eu ver se eu acho o regulamento aqui. Ah, sim. Os quatro primeiros times da segunda divisão sueca, que é a Hockey Alvesen, eles se juntam aos dois últimos colocados da Elitserien para fazer uma série de um grupo de seis, que é turno e retorno do futebol, chamada Kvalserien. Os dois primeiros dessa série, eles são promovidos para Elitserien na próxima temporada. E enquanto os quatro últimos, óbvio, eles ficam na Hockey Alvesen, que é a segundona. Bom, vamos então aqui falar dos bonitões da Hockey Alvesken. Primeiro, vou falar só então do que interessa, né? Que são os primeiros quatro colocados. Os quatro primeiros quatro colocados é o Leska, não precisa falar de pontos, que também vocês não querem nem saber disso. O AIKIF, o Vic Vasteras e o Mora. E a diferença de pontos aí é o Mora pode chegar e tal, nanã. Eu não sei quantos jogos são, mas vocês também não querem saber, então não precisa falar quantos jogos são na temporada regular. Acabou, acho que só tem isso a falar da Hockey Alvesken. É, tem. Ah, o Hockey Alvesken tem rebaixamento, sabia? Pra terceira divisão da Suécia.
Terceira
que vergonha.
Terceira divisão?
Terceirona, existe a terceirona da Suécia. Pulando de liga, da Suécia dá uma voltinha ali, continuando indo no Mar do Norte. E vamos para a Finlândia. A Finlândia, que também o campeonato está acabando. Cada time está com 55 jogos. A próxima rodada e última acontece também no sábado.
É, tem vários.
E tem time que já completou 56 jogos, tem time que tem 54. Vamos então ver como está a classificação. Lembrando que é o seguinte, a Finlândia é aquele esquema louco lá de... Que é, como é que eu falei? É, primeiro ao sexto já se classifica.
Aí depois
do sétimo ao décimo saem dois, né?
É.
É o campeonato da
Unicef. Uma briga louca lá e... Aí, alguma coisa assim, né?
Isso. Vamos então aqui, ó. Primeiro tá o JYP, 100 pontos. É dele a primeira colocação. Aí em segundo, o Jokerit, que é o time de Helsinki, né? Que faz o clássico lá com outro time lá do Juan, que é o. É o HIFK, né?
Acho que é. HIFK.
Então. Segundo colocado, o Jokerit com 96. Aí tem o Kalpa com 94. HPK tem 92. Tá um bololô aqui, hein?
É.
Carpathia 91, Blues 91. Esses já são os seis primeiros com a vaga garantida nos playoffs. Agora, do sétimo ao décimo. Não, do sétimo ao décimo segundo ainda tem chances aí, ó. Sétimo é o HIFK 84, Wilves 79, Pelicans nono 77. Aqui tem o décimo, que é o Lu com 75, mas tem o TPS, que está em 11º com 74. E o Poriasat, que é o meu timinho, que está em 70, com 72 pontos. Se ganhar, o Poriasat não tem chance, não. É. Só o TPS aí primeiro, que tem de chegar nesse quadrangular maluco aí, que classifica para os dois primeiros e vai. E as séries são melhores de sete também, se eu não me engano. Eu tô falando também, é legal a gente também falar, que a gente fala aqui das ligas europeias, mas não é à toa, assim, não é só por ser rock europeu. É porque, pô, você também pode jogar no seu NHL 2009, as melhores ligas da Europa.
E também porque a gente olha alguns... A gente olha o Backstrom, até tava conversando eu e o Igor ontem no barzinho, né, Igor? O Backstrom do Washington Capitals. Ele jogou no Brynäs do Linköping, da Suécia. Né? É. Foi um grande jogador lá. Eu jogava com ele no... Eu tinha trazido ele pro meu time Linköping, na dinastia que eu fiz lá no NHL 08. E aí quando eu soube que ele tava indo pro Washington, até eu acho que postei no Fórum Strikeout na época, que não tinha o Fórum Centrais. Postei lá, uma boa aquisição lá pro Washington e tal. E aí quando ele veio, ele se tornou mesmo tudo que ele tá sendo aí hoje. E tá provando que ele é bom mesmo, que o cara é foda e tá ajudando muito o Capitals.
Não é à toa.
Não é à toa.
Acho
que a gente, uma pequena observação, observa lá no o schedule, o roster lá do time, que é os jogadores do time, poucos são americanos. Você vai ver a maioria é sueco, a maioria é da Tchecoslováquia, russo, a maioria é...
Isso aí.
Né? Pode continuar.
É de lá que vem o berço. Tirando o Canadá, o outro berço é a Europa, sem dúvida.
É.
Os Estados Unidos ainda fica ali um pouco... É Rússia e Canadá, e aí Estados Unidos, Finlândia, Suécia, o pessoal ali gosta de dar umas porradinhas e fazer gol de vez em quando. agora a Liga Russa, okay, tchau, que já tem definidos os confrontos de oitavas de final, que são melhores de 5. Só a partir da semifinal é que começa a ser melhor de 7. Vamos lá então, primeiro confronto é o do Salavat Ufa contra o Avangard Omsk. O outro confronto é o AK Bars Kazan contra o Baris Astana do Cazaquistão. Olha o time do Cazaquistão aí entrando no meio. Depois, sempre que eu tô falando do primeiro time, é o cabeça de chave, tá? Aí qualquer coisa vocês procuram o que pede. Ó, aí o outro confronto, o Lokomotiv ia lá contra o time louco aqui, que eu não sei falar. Depois é o CSKA Moscou contra o Lada. Atlante Moscou contra o Traktor Tadananã. Olha o Metalurg aqui, o famoso Metalurg jogando contra o Torpedo. No outro confronto, o Dinamo Moscou contra o Dinamo Riga, que é da Letônia. E o outro confronto, que é o confronto que vai pegar fogo, esse aqui. Oitavo contra o nono. Meu timão, que é o SK São Petersburgo, jogando com o Spartak Moscou. Que jogão, hein? Agora é só legal destacar que o jogador do mês aqui de janeiro da Liga Russa, que é o... E foi em dezembro também, que é o tal de Alexander Vasilev. Será que ele terá um próximo nome aí da NHL?
Quem pode sabe ser, ele sim. Não vem até pode nessa ser. Próxima nesse próximo draft, né? Eu lembro que o Sherepanov lá, que foi draftado pelo Rangers, eu acho que ele foi draftado ali na... Não foi um dos primeiros a ser draftado. Não sei porque, assim, deu mais valor aos canadenses mesmo. Vamos ver, né?
Quantos minutos Quantos minutos a gente tem aí no momento europeu, Juan?
Quantos minutos? Acho que tem, deixa eu ver.
Uns minutinhos?
É, por aí. Tá chegando a 8 minutos.
Ah, tá. Então, só pra achar também, falar a liga que tem também nos jogos da franquia NHL, da Electronic Arts, que é a Czech Extraliga, a liga da República Tcheca, que os playoffs começam no domingo. Não sei os confrontos, não precisa falar também, se vocês não querem saber. E... mas é, né?
É verdade.
Ah, agora essa aqui eu vou falar. Essa aqui eu vou falar da Liga Suíça, que os playoffs estão aí pra começar também. Começam na quinta-feira, começaram ontem. Não sei os placares. Por que eu vou falar da Liga Suíça? Porque o atual campeão europeu é o ZSC Lions, que ganhou a Champions League. Confronto da Liga Suíça, que coisa mais sem graça. É o Berna contra o Eresug, os Lions contra o Gueteron, Davos contra o Lugano e Flyers contra a Servette. Pronto, já tá aí a análise, já botei, já dá pra saber quem vai ganhar a Liga Suíça desse ano. Acabou o momento Europa.
Chega o momento Europa, chega.
Não. Bye-bye.
Bye-bye. Bem, antes de finalizar, quero ler alguns ou e-mail, ou scrap, ou mensagem que mandaram no fórum. Para mandar e-mail, é só mandar para forumcenterais.forumway... Não, desculpa, errei tudo. Esse é o nome do o link do fórum. É, para mandar e-mail para a rádio, mande para forumcenterais@yahoo.com. E aí, no próximo programa, eu leio com todo carinho. E me mandaram um scrap, viram que eu publiquei lá no Orkut. E aí eu quero... Ele pediu pro... O Vinícius, né? Vinícius pediu pra mim fazer uma análise do time dele, que é o Colorado Avalanche. Ele quer... Ele pede pra mim destacar a volta do Stastny, sei lá, falar o nome do cara, o Paul Stastny, que estreou contra a Atlanta. Nesse jogo fez uma assistência, um ponto, teve um plus minus de menos 2... Não fez nenhum pênalti, deu 2 shots no gol. Jogou até que razoavelmente bem, né? E pro próximo mês tá pra voltar o Joe Sakic. Mas, na minha opinião, o que falta pra esse time do Colorado é um defensor. Não tem defensor, quer dizer, não defensor, goleiro. Eu nunca vou imaginar o Budash ganhando uma Stanley Cup. Não dá. O Colorado precisa arranjar um goleiro decente, assim, um goleiro que pode levar o time a uma Stanley Cup para ter chances aí de nesse ano. Eu acho que para esse ano tá um pouco tarde pro Colorado, né? Eu tava falando com o Igor, até tem chance, mas acho que pelo time que tá aí o Colorado, não tem lá muitas chances. Da defesa até que tem alguns jogadores razoavelmente bons. Adam Foote, podemos dizer que é um deles. Jordan Leopold, mas ainda assim, né, eu não sei dizer. O ataque eu acho até que é bom, Ryan Smith, Paul Stastny e o Joe Sack, que foi uma perda muito grande para o Colorado. Ele assinou, acho que ali no começo da temporada, não sabia se ia voltar a jogar, aí o Colorado foi lá, ofereceu um contrato para ele, mas não adiantou para nada, porque ele ficou praticamente a temporada inteira fora. Dá pra voltar aí nesse mês que vem. Eu acho que ele vai dar muita força aí nesse ataque, muita energia. E quem sabe dá uma chance aí pro Colorado brigar por uma 8ª posição. Mas se Colorado for miraculosamente aos playoffs, chegando lá perde na primeira rodada. Eu não acho que passa disso. Com todo. Não quero que o pessoal do Colorado fique bravo, mas tô falando a verdade. Do mesmo jeito que eu brinco aqui falando que o time do Rangers é uma merda, mas é porque tá, o ataque lá não funciona, né? E é isso, enviem e-mails aí, ou scrap, ou entrem no fórum Centerais, façam um pequeno cadastro, e na parte de rádios tem a parte Fale Conosco, só você entrar lá, fazer seu comentário, que eu leio aqui no ar. E antes de finalizar também, quero mandar um grande abraço pro André José Adler, grande narrador do hockey aqui no Brasil. Ele que esteve ouvindo o nosso último programa, mandei ali o link pra ele. Ele disse que adorou muito. Espero que ele tenha a oportunidade de ouvir esse programa e os próximos programas e que ele continue gostando da nossa rádio, né? Qualquer sugestão, mais uma vez, forumcenterais@yahoo.com. E agora, antes de acabar mais esse programa da Rádio Centerais, quero mandar um grande abraço para nossos patrocinadores, começando com a deslote.com.br, matérias sobre a NHL, vale muito a pena conferir, uma das maiores fontes de notícia em língua portuguesa. Vale também lembrar do blog NHL Brasil, notícias fresquinhas sobre a NHL em língua portuguesa, vale a pena entrar. Blog Canadian Brasil, do nosso caro amigo Igor Veiga, Igor Vasconça e o Bruno Sader. Tem a Rádio Habitant também, que vale muito a pena conferir, muito engraçada. Blog Anaheim Ducks Brasil, do nosso amigo Alexandre e do nosso amigo Marcelo. O blog do Sharks Brasil, do nosso amigo Luigi. O blog Rangers Brasil, feito por mim, com o programa Rádio Ranger, que sai, o próximo programa sai no ar amanhã. E o programa... Sai amanhã ou não? Não, sai no domingo o próximo programa no ar na Rádio Ranger. É, quero destacar também o blog Maples Brasil, novo programa feito pelo nosso amigo aí. É, blog Los Angeles King Brasil, pelo nosso amigo Fernando. E blog do Flyers Brasil, pelo nosso amigo Ivan. E acho que é só. E também lançar, pelo nosso amigo André, o blog Tampa Bay Lightning Brasil. Blogs da NHL crescendo demais a cada tempo que passa. Parabéns a todo mundo que está fazendo o blog. E lógico, quem não se cadastrou no Fórum Center Ice, que é a base da rádio, né? Cadastre-se lá, deixa de ser folgado, é rapidinho para se cadastrar. Qualquer problema, pode mandar um e-mail para forumcenterais@yahoo.com. Eu mesmo faço cadastro. Se você já é cadastrado, mas não consegue entrar, mande um e-mail também para forumcenterais@yahoo.com. Fala para mim: ó, Juan, não tô conseguindo entrar. Eu faço uma senha nova para você. Só a senha, eu mudo a senha, eu tenho permissão porque eu sou administrador. Vou lá, mudo a senha, você vai poder entrar e discutir com outros brasileiros sobre a NHL todos os dias, notícias, tudo. E é isso aí, vai ficando por aqui mais essa Rádio Center Ice. Grande abraço a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Continue nos ouvindo, dando apoio para a rádio, que são vocês que estão fazendo ela crescer cada vez mais e mais. Vamos ficando por aqui então, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima sexta-feira com a Rádio Center Ice.